Trump retirou, saiu, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Essa decisão é imediata? Isso pode demorar um tempo para acontecer? Que implicações isso pode ter? É o que a gente vai conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, que sempre nos traz temas sobre o meio ambiente. Aqui às sextas-feiras, é claro, o assunto é esse hoje. Professor da ECA e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente.
Professor, de fato, essa medida estava sendo esperada, não é surpresa, porque ele era uma promessa de campanha, um compromisso dele com empresários do setor de carvão. De toda forma, é desastrosa e foi muito criticada pelo mundo, esse acordo do qual 195 países firmaram, né, compromisso para redução de emissões de gases do efeito estufa. É assim que o mundo tem feito, é uma posição que não tem como voltar atrás.
Global.
É global, a gente imaginava que não tinha como voltar atrás uma decisão como essa. E se Estados Unidos e China, por exemplo, tomassem, felizmente a China não apoiou a decisão de Trump, mas se tomasse uma decisão de sair de um acordo como esse, praticamente os dois grandes emissores estariam fora, um acordo que inviabilizaria, apesar de Paris dizer que vai, que a Europa dizer que vai procurar quem substitua esse espaço deixado pelos Estados Unidos, mas é uma decisão muito ruim.
Sem dúvida. E os Estados Unidos, eles seguiram nessa decisão, né, de acordo com Trump, baseado em questões econômicas. Ele afirma que a adesão a esse acordo retiraria empregos dos americanos. E, obviamente, como os Estados Unidos, eles têm um passivo muito grande em relação às emissões, né, no período industrial, e hoje eles são um dos maiores emissores, né, eles ficam abaixo somente da China, isso representaria um custo significativo para os Estados Unidos fazer a migração de uma matriz, vamos dizer, suja, para uma matriz mais limpa. Mas, por outro lado, o Trump, ele perde uma oportunidade de atuar mais ativamente no mercado de energia limpa, que tem gerado empregos de maneira significativa, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. E ele passa esse protagonismo, né, da liderança do desenvolvimento de tecnologias limpas, principalmente para a China. Então, ele se retira desse protagonismo internacional, não só por uma questão das reduções propriamente dita de emissões, né, que poderia ter um papel muito importante, mas também ele se abstém de maneira grave aí do desenvolvimento mais intensivo dessas novas tecnologias, onde ele poderia ocupar aí um papel importante. Tá? Então, esse raciocínio do Donald Trump acaba sendo um raciocínio muito, muito curto, porque ele toma uma decisão de privilegiar uma matriz suja, tá, que vem sendo abandonada por diversos outros países.
Justamente.
Então, tem até um fato relevante que ocorreu no dia 21 de abril deste ano, né? O Reino Unido, ele comemorou o primeiro dia sem utilizar carvão para a produção de energia elétrica desde a Revolução Industrial. Quer dizer, os países, esse é só um pequeno exemplo, os países vêm caminhando no sentido de uma energia mais limpa, né, de redução de emissões, e ele agora vai para o sentido contrário, né, na contramão, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, né, e também do ponto de vista estratégico internacionalmente.
Quais as consequências para o clima? A gente vai falar de outros desdobramentos, mas para o clima exatamente, com ele sendo um dos maiores emissores de gases de efeito estufa.
Bom, o problema é que, exatamente o que você disse, né, como os Estados Unidos, eles são dos maiores emissores atualmente, eles têm um passivo acumulado muito, muito grande, a saída desse importante player, né, poderá prejudicar a meta estabelecida para a redução das emissões, visando limitar o aquecimento em 2 graus. Então, isso vai demandar um esforço adicional dos outros países no sentido de compensar isso. Mas também, essa saída, né, do governo americano, ela tem que ser um pouco relativizada, porque dentro dos Estados Unidos há estados que desenvolvem políticas próprias, como é o caso da Califórnia.
Exatamente.
A Califórnia, ela se apresenta como a sexta economia do mundo, né? E ela tem normas muito, muito rígidas em relação a controle de emissões, né? Privilegiando o uso de energias limpas. Ela é seguida nesse caminho por um estado como Washington. Pittsburgh foi mencionado no discurso ontem do Trump, né? O prefeito, ele se manifestou, ele falou, não, nós vamos trabalhar para redução de emissões, né? Então,
apesar da decisão do presidente.
Apesar da decisão do presidente. Nova York também fez questão de se posicionar contrário a essa decisão e falou, não, nós vamos trabalhar para cumprir essas metas. Então, essa decisão do Trump, ela não é uma unanimidade nem nos Estados Unidos. Porque há cidades e estados que vêm trabalhando, independente aí do governo central, para cumprir essas metas do Acordo de Paris. Então, o impacto disso, ele tem que ser analisado ao longo aí dos próximos anos para ver em que medida, né, essa decisão do Trump vai realmente repercutir de maneira intensiva num incentivo ao uso, né, de uma matriz mais suja, né, principalmente aí de combustíveis fósseis, e como isso vai ser compensado pelos estados e cidades americanas que não aderem a essa visão anti-ambientalista dos Estados Unidos. Mas, na verdade, essa decisão do Trump, ela, como você disse, ela não surpreende, porque ela já tinha sido anunciada, já havia sido anunciada durante a campanha. E o diretor da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, o Scott Pruitt, ele é cético em relação ao aquecimento global. E ele também, quando ele era procurador do estado de Oklahoma, ele processou essa Agência de Proteção Ambiental em relação a várias questões ambientais. E hoje ele dirige essa agência, né? Sendo que ele ocupou um papel de antagonista a esse órgão no passado recente.
Que coisa.
Então ele foi uma coisa já anunciada, né? Ele nomeia para dirigir uma agência ambiental uma pessoa que é contra o aquecimento global, né? Contra a ideia do aquecimento global, contra várias questões ambientais e também, mas é importante ressaltar essa dualidade, porque ao mesmo tempo em que ele vai atender as demandas aí de uma parte do Partido Republicano, né, em relação a essas questões, não só, como eu disse, estados e cidades americanas são contra essa decisão, mas também companhias americanas são contrárias a essa decisão. E não são companhias necessariamente ligadas às novas energias. Por exemplo, a ExxonMobil, que é uma companhia de petróleo, ela recomendava que os Estados Unidos continuassem com esse acordo. Por que isso? Porque ao continuar no acordo, ele tem um papel, obviamente, pelo seu tamanho, pela sua importância internacional, ele tem um papel de protagonismo. E ele pode participar de uma maneira, poderia participar de uma maneira muito mais intensa na negociação de metas de redução, né, de estratégias climáticas, de tal forma que os combustíveis fósseis, né, de certa forma, eles não seriam banidos tão imediatamente. Tá?
Mas ele poderia fazer as duas coisas paralelamente.
Exatamente. E há quem diga que realmente essa decisão acaba, por outro lado, favorecendo o acordo, porque estando, né, como um player ativo e importante nesse acordo, atuando no acordo, ele poderia, de certa forma, conspirar para que esse acordo não fosse desenvolvido, não fosse implementado
agora
com a velocidade desejada. Agora, sem a presença dele, as coisas tendem a se acelerar. Agora, ele abre mão desse protagonismo e joga esse protagonismo para a União Europeia e para a China, que já se posicionaram contra, no sentido de manter né, o acordo
contra a decisão dele.
Exatamente.
Portanto. Agora, você falou das empresas, Unilever também é a favor do acordo. Para a área científica de pesquisa, muda alguma coisa? Eles vão continuar pesquisando, estudando, porque você tem tecnologia de ponta ali, estudos que são informações que são apuradas permanentemente. Inclusive, a iniciativa privada financia isso, felizmente. Você tem grandes investimentos privados nessa área. Então, Mas pode afetar de alguma maneira o trabalho dos cientistas? Pode atrasar esse trabalho? Enfim, alguma repercussão nessa área?
Pode ter alguma repercussão no sentido de redução de verbas do governo federal, né, americano, no fomento a pesquisas relacionadas às questões climáticas. Mas é importante entender que muitas universidades americanas são universidades privadas, financiadas com doações de empresas, né, com institutos ou fundações que conseguem angariar recursos significativos. Então, muitas vezes, essas pesquisas elas são desenvolvidas pelas grandes universidades com recursos próprios. Então, as grandes universidades que estão empenhadas nisso, e principalmente naqueles estados que se propõem a manter o acordo, independente da decisão do Trump, provavelmente essas universidades elas vão manter o financiamento para essas pesquisas. Agora, de qualquer forma, há também uma quantidade significativa de pesquisas em relação ao aquecimento global, às mudanças climáticas, sendo realizadas em outros países, né? E como esses outros países vão manter, né, o seu compromisso de cumprir essas metas, eu não acredito que tenha um impacto muito significativo na redução de verbas de pesquisa de maneira geral. Pode ocorrer pontualmente nos Estados Unidos, mas não vejo isso como um grande problema, tendo em vista que, às vezes, muito financiamento ele é feito de maneira direta pelas universidades.
Uhum. Politicamente o impacto é muito ruim, porque como... dizer, olha, os Estados Unidos não se importam com isso e de alguma maneira nós queremos estabelecer novas regras, como se isso fosse possível depois de um acordo tão bem costurado. Essa mania de Trump achar que é sempre feito do jeito dele.
Exatamente, a estratégia assim dele é muito equivocada, porque se ele quisesse conspirar, né,
tinha que estar fazendo parte,
tá, ele poderia fazer parte. Como se tivesse, não, vamos colaborar, estou interessado em ajudar, tal, mas nos bastidores costurando mudanças no acordo, de tal forma postergar isso, ou seja, não criar uma situação tão antagônica como agora ele colocou. Então fica muito claro a posição dele e, obviamente, como os países já vinham trabalhando na redução de emissões independente da vontade do governo americano, né, isso já há vários anos que os países vêm trabalhando nisso, isso vai se manter. Perde-se um player importante, mas dentro dos Estados Unidos mesmo há estados e cidades, como a gente comentou, que mantém esse compromisso.
A gente falou muito, além dos efeitos para o clima, claro que tem um impacto para a saúde importante, né? Muitas vezes se desconsidera praticamente, ele desconsidera isso, porque não é que não... Conversando dia a dia com o professor Paulo Artacho, ele diz, não é que a equipe dos cientistas sabe muito bem que o efeito, o aquecimento global existe, que esse efeito existe. O que ele acha é que o fator humano não tem o peso que os cientistas colocam. E se não é só isso, porque a gente não está falando só de clima, a gente está falando da saúde das pessoas também, né?
Isso é uma coisa importante que você...
É desconsiderado.
Exatamente, você menciona, porque mesmo os céticos quanto ao aquecimento global, eles deveriam considerar que quando se fala em redução de emissões, está se falando na redução de uma série de poluentes que geralmente estão associados aos gases de efeito estufa. E essa redução das emissões levaria a uma diminuição na poluição do ar, e esses poluentes são prejudiciais à saúde, né, e podem levar à morte. Isso já foi comprovado há mais de 60 anos, quando foi publicado o primeiro artigo, né, em 1953, pela revista Lancet, demonstrando que a poluição do ar ela leva a um aumento da mortandade. Quer dizer, não é, obviamente não é uma novidade, né? Os cientistas sabem disso, a gente sabe disso.
A gente está só lembrando, né?
Exatamente. Então, quando se fala de redução de emissões, não tem apenas um impacto no aquecimento global, mas também há um impacto direto
imediato
na poluição do ar e na saúde das pessoas. Então, há uma série de trabalhos aqui no Brasil. O professor Paulo Saldiva vem trabalhando com isso há vários anos, né? E demonstrando que há repercussão quando você tem o aumento das emissões, né, a concentração de poluentes, por exemplo, em São Paulo, você tem um aumento das internações e um aumento da mortandade por doenças cardiorrespiratórias, né? Então, essa repercussão na saúde também ele desconsidera a preocupação
econômica
imediata e de uma maneira pouco efetiva, porque retira os Estados Unidos como um player, né, em prol das energias mais limpas e que tem gerado emprego significativo dentro do próprio estado americano, né, como um todo, né?
Vamos continuar acompanhando, né, os desdobramentos dessa decisão anunciada ontem. Professor Pedro Luiz Corte, sempre aqui conosco às sextas-feiras, falando sobre meio ambiente. Ele que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e também do projeto Ambiente a Nosso Meio. Tem lá o canal no YouTube, a gente sempre lembra para você ir lá e também acompanhar e prestigiar. Obrigada, professor.
Eu que agradeço. Aí um bom final de semana a todos.
Até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Até.